A vontade dos madeirenses será como sempre cumprida, estando já garantida a estabilidade e as condições necessárias para a continuação deste ciclo de defesa e de desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo nos próximos 4 anos. Nós, por cá na Assembleia da República, voltamos a reiterar o nosso compromisso com a Madeira e vamos continuar a defender de forma intransigente a nossa região e a fazer tudo para obrigar a República a assumir aquelas que são as suas responsabilidades para com a Madeira e para com o Porto Santo. São ainda inúmeros os compromissos pendentes do Governo da República para com a região, da qual nós não vamos abdicar de continuar a lutar. Senhoras e senhores deputados, os madeirenses e os portosantenses continuam a rever-se no PSD Madeira nas suas políticas governativas e a dizer não ao socialismo. Estas eleições demonstraram-nos também, senhoras e senhores deputados, que na Madeira, como no país, o motor da transformação, o motor do progresso e, sobretudo, da esperança, será sempre o do PSD. Estão certos, senhoras e senhores deputados, que muito em breve o território do continente será invadido por uma enorme onda laranja do Atlântico, vinda da Madeira e dos Açores.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. A Sra. Deputada tem 6 pedidos de esclarecimento. Como é que pretende responder? 3 a 3. Então, neste caso, o primeiro grupo de 3, palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, minha primeira palavra é para lhe dar os parabéns, a si e ao PSD Madeira, por terem sido o partido em coligação mais votado nas eleições deste domingo. Foi essa a vontade soberana dos madeirenses e portosantenses. E subscrevo as suas primeiras palavras que teve para com os madeirenses, mas deixe-me ir mais além, porque se esqueceu de também deixar uma palavra aos madeirenses que não puderam participar nas eleições de domingo, porque o PSD não quis aprovar a disponibilizar o voto em mobilidade aos milhares de madeirenses e portosantenses que não estavam na região no domingo, e isso é de lamentar e não podem ser esquecidos. Eu não irei cair no erro que muitos caem de analisar aquilo que aconteceu no domingo à luz daquilo, aos olhos de um continental, porque nós temos que analisar aquilo que aconteceu à realidade, à luz daquilo que é as especificidades da região autónoma da Madeira, aquilo que é a vontade, os desafios que os madeirenses e os portosantenses têm. Mas também é verdade que, porque a Madeira obviamente é Portugal, tal como os Açores, e há probabilidades e há improbabilidades que são iguais em qualquer parte do território nacional. Probabilidades e improbabilidades, tal como os princípios. E podíamos também ignorar, mas a senhora deputada não ignorou, aquilo que também é o histórico dos resultados destes quase 50 anos de governos do PSD Madeira, 45 ou 44 de maiorias, porque lhe recordo, há 4 anos o PSD sozinho perdeu a maioria, teve que se coligar com o CDS Madeira e agora, passado 4 anos, voltaram a perder votos, a perder percentagem e a perder maioria e a ter necessidade de adicionar mais algum partido para haver uma legislatura estável. E por isso, mas isso não é suficiente para arrepiar em caminho, porque senão vão continuar neste caminho, a perderem maioria, a perderem e qualquer dia não governam, e isso também poderá ser bom.
O senhor deputado tem que concluir.
Senhor Presidente, vou concluir porque, de facto, há coisas que não podemos ignorar na Madeira, como os 11% em carência profunda, os 30% em risco de pobreza e muitos outros dados. Uma das maiores taxas de analfabetismo do país, há dados. E, por isso, aquilo que eu pergunto é, para quando mais liberdade para os madeirenses, baixando impostos, mais liberdade com melhor acesso aos cuidados de saúde, mais liberdade para os madeirenses tendo voto em mobilidade, mais liberdade não cometendo medidas que vão destruir aquilo que é a principal indústria da região, que é o turismo, mas também fazer com que a Madeira deixe de estar dependente de uma monocultura, de uma monoindústria do turismo. E o que é que vão fazer? Menos impostos, mais saúde, o que é que vão fazer nesse campo e acabar esta dependência de uma indústria única na Madeira? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. No Grupo Parlamentar do Chega, a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimas senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, uma palavra de saudação às boas gentes da Madeira e de Porto Santo. No último domingo, deram provas da sua maturidade política e democrática. O povo votou e, de uma forma muito clara, mostrou um cartão vermelho ao PS. Não só ao PS, como a António Costa. Os madeirenses e porto-santenses mostraram pelo voto que o lugar do socialismo é fora da governação. Também pelo voto mostraram que não queriam uma maioria PSD. O grande vencedor, meus amigos, foi André Ventura e o Chega. Passámos de 0 a 4 deputados. Tivemos um crescimento de 55,7% em relação às últimas eleições. Pode doer, mas é verdade. E o Chega agradece aos madeirenses e porto-santenses. Os madeirenses disseram que queriam uma maioria de direita, conservador e patriota, que defendesse a autonomia, a agricultura, as pequenas e médias empresas, bem como a família e a vida. Mas, infelizmente, Miguel Albuquerque e Luís Montenegro traíram os seus eleitores e os portugueses e mostraram que o dedo de PSD caiu com estrondo. Senhores deputados, qual a utilidade de dois partidos socialistas no sistema político português? Como encaram os deputados do PSD nacional o facto do seu partido na Madeira estar refém de uma extremista ou de um extremista animalista do PAN? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galvez. Agora, para uma distorcimento, o Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Nós queríamos começar por assinalar que a perda da maioria absoluta pela coligação PSD-CDS, a perda do poder absoluto, é uma prova da saturação para com uma política que é geradora, intensificadora de desigualdades sociais e de injustiça. Uma política que aumenta e aumentou o fosso entre os ricos e os pobres, o fosso de desenvolvimento das próprias ilhas, que deixa o abandono as populações e aumenta a desigualdade entre territórios. É um resultado que demonstra não vontade de continuidade, mas vontade de mudança. É dizer basta ao comprometimento do poder político com os grandes senhores da região, ao compadrio dos poderes políticos com a especulação urbanística, com os interesses económicos que destroem a natureza e os ecossistemas, com os grupos privados da saúde que destroem a saúde pública. O que as pessoas desejam e demonstraram com o seu voto é mudança. As pessoas desejam ter oportunidades de vida, igualdade, acesso aos seus direitos, à saúde, à educação, a salários dignos. É essa a mensagem que o povo da Madeira e do Porto Santo deixou com o seu voto. Por outro lado, o resultado do PS, que é de grande perda da sua expressão eleitoral, demonstra que está a ficar cada vez mais difícil disfarçar o alinhamento no essencial das opções entre o PS e o PSD, que de resto são as ideias partilhadas também pelo CDS, a Iniciativa Liberal do Chega, e pelos vistos também pelo PAN. E se há 4 anos conseguiram exacerbar a bipolarização entre a esquerda e a direita, o desprezo que o PS concedeu a essa confiança que lhe foi depositada agora foi capaz de inverter esse ciclo e não convenceu ninguém. Estes resultados também comprovam que as palavras e as promessas, para alguns, levam o vento. Quer por quem, através da chantagem, da pressão, anuncia que só governa em determinadas condições, e afinal não, quer por quem se vincula às opções políticas...
Tem que terminar, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Vou terminar. Se vincula às opções políticas que o povo da Madeira rejeitou e assim está a dar a mão à subjugação e a, da, do poder político à predação dos recursos naturais e à destruição da ilha. Mas também, para terminar, Sr. Presidente, eu queria destacar o resultado da CDU, com um aumento significativo contra tudo e contra todos, contra os desejos de muitos, um reforço num quadro de redução da massa eleitoral, um reforço quando havia predição de que iriam sair da Assembleia da República, e que demonstra que a política baseada na verdade, olhos nos olhos, pelos interesses dos trabalhadores e do povo, realmente compensa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Se os senhores deputados me permitissem, eu dava a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa para responder, porque há aqui perguntas muito importantes, e a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa tem o maior prazer em responder, não apenas porque é uma madeirense muito distinta, mas também porque é uma deputada de alta capacidade, por isso, a palavra à Sra. Deputada para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começar por dizer o seguinte: nos últimos dias tem-se assistido a algo que é bastante caricato na nossa democracia. Parece que agora as vitórias, quando são do PSD, são consideradas derrotas, e as derrotas dos outros partidos são consideradas vitórias, que é algo que não deixa de ser caricato. Ora, não há dúvidas, senhoras e senhores deputados, que quem venceu estas eleições foi o PSD Madeira, e de forma expressiva. E, portanto, há que respeitar aquela que foi a vontade inequívoca dos madeirenses e dos porto-santenses. Dizer também, em relação ao senhor deputado do Chega, que independentemente de quem o Chega considere que foi o vencedor destas eleições, quem vai governar mesmo, senhoras e senhores deputados, é o PSD Madeira e é o Dr. Miguel Albuquerque. Nós bem sabemos, senhoras e senhores deputados, o que é que incomoda o Chega. E o que incomoda o Chega é que o Chega pensava que ia ter um papel preponderante que os madeirenses não o quiseram dar. E, portanto, senhoras e senhores deputados, é mesmo o PSD Madeira que vai governar as próximas eleições. Por fim, senhoras e senhores deputados, respondendo aqui à iniciativa liberal, dizer que agradecemos ao senhor deputado Rodrigo Saraiva os votos para a concretação da nossa vitória, e dizer, como o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva bem sabe, o sistema político regional na Madeira é parlamentar. E como é parlamentar e a própria Iniciativa Liberal agora tem um deputado, aquilo que o PSD espera é poder contribuir com o contributo do deputado da Iniciativa Liberal no aprofundamento de várias matérias. É a matéria que o Sr. Deputado aqui especificou, a alteração do voto em mobilidade, é uma matéria, como o Sr. Deputado sabe, é da competência da Assembleia da República, é preciso alterar a lei eleitoral, e, portanto, não é verdade o que o Sr. Deputado aqui disse, que seja a Madeira que não queira alterar. E, portanto, vamos aguardar para ver o que é que a Iniciativa Liberal também vai fazer em relação a esta matéria no Parlamento da Madeira, dizer que contamos com o vosso contributo, assim como o contributo de todas as forças partidárias na Assembleia da República, para o aprofundamento da nossa autonomia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Passamos agora para o segundo grupo de pedidos de esclarecimento, e desde já a palavra ao Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Eu não queria entrar nas interpretações sobre os resultados eleitorais, queria deixar uma garantia ao PSD Madeira, mas depois de ouvir não posso deixar de lhe dizer que a interpretação dos resultados eleitorais não nasce das outras bancadas, ou sequer dos outros partidos, ou sequer dos jornalistas e comentadores. Quem abriu o caminho para se interpretar este resultado como uma derrota para o PSD foi Miguel Albuquerque, quando prometeu que se demitiria caso não tivesse maioria absoluta, e, portanto, e voltando atrás, não altera a interpretação que ele próprio deu, que é: se não tiver maioria absoluta, considero uma derrota e vou-me demitir, apesar disso não ter acontecido. A nossa interpretação é independente da maioria absoluta ou dos acordos que estavam à disposição do PSD Madeira, dos quais o Bloco de Esquerda estava, obviamente, de fora. A nossa interpretação é que os madeirenses continuarão subjugados a um governo dos interesses imobiliários, ao governo das ligações económicas, ao governo responsável pela crise da habitação na Madeira, a um governo que olha para a Madeira como um resort de luxo, parecido com a forma como o Governo da República olha para o país, como um resort de luxo. e talvez por isso os madeirenses não tenham encontrado alternativa nos dois grandes partidos e talvez por isso também o PSD tenha perdido a maioria absoluta sem que isso tenha refletido no